Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Segunda, terça-feira, na verdade, dia 16 de abril de 2024, a Hora H já tá no ar, ao vivo para toda a Paraíba, uma terça-feira chuvosa em nosso estado. Boa noite para você que tá em todas as regiões, que alegria, que bom saber que você tá do outro lado do rádio aí. E a gente aqui, até as 7 da noite, sintonizado com você, na hora mais esperada do rádio paraibano, que tá só começando, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, Paraíba. Sintoniza aí. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Transtornos, chuva acima da média alaga ruas na região metropolitana de João Pessoa e de Campina Grande. Em Santa Rita, até uma escola ficou debaixo d'água. Cuidado, Superintendência de Mobilidade Urbana acompanha a situação e orienta daqui a pouco na Hora H como devem agir os motoristas para evitar acidentes. Sertão, na região de Cajazeiras, população demonstra preocupação com o aumento do volume de água no açude Engenheiro Ávidos. Denox envia equipe e redobra atenção para evitar problemas mais graves. Operação Indignos, juiz autoriza acompanhante para o padre Egídio de Carvalho durante internação no hospital da Unimed e pede parecer do Ministério Público da Paraíba sobre o pedido da defesa do padre por prisão domiciliar. Brasília, Senado vota agora proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer porte de drogas. O texto é relatado pelo paraibano Efraim Filho. Polêmica no Congresso Nacional. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, explica a deputados veto do presidente Lula ao fim da saidinha de presos. Especialista analisa o tema hoje na Hora H. Comoção. Corpo do policial militar paraibano morto em Tocantins por outro militar é velado em João Pessoa.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba. Tempo parcialmente nublado na maior parte do estado, temperatura máxima em 32 graus e a mínima 22 graus. Agora em João Pessoa, capital da Paraíba, temperatura marcando 26 graus. Em Campina Grande, que nos escuta pela rádio 101.1 FM, 22 graus. Em Pedra Lavrada, 25 graus. E em Pombal, no sertão da Paraíba, nesse momento, temperatura marcando 27 graus. E a hora na Paraíba, 6:04.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa. Que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara, tá no ar.
Hora H, chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H, está no ar, a Hora H.
A Hora H é uma produção da Rede Mais Conteúdo, em conexão com a maior rede de rádios da Paraíba. Em João Pessoa, você sintoniza agora na Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede para todo o estado. Tá em Campina Grande? Alô, alô, Campina Grande! Campina é ligadinha com a gente na Rádio Pop Cariri 101.1 FM, Pop FM em Areia, Boa Esperança FM em Pedra Lavrada, Pocinhos FM em Pocinhos, Canoas FM em Cubati, Caruá FM em Soledade, Oliveiros FM em Oliveiros, Alô Pombal, Bom Sucesso FM, Conceição FM em Conceição, em Souza, Progresso FM, Coremas FM em Coremas, Itatiunga FM em Patos, Princesa FM em Princesa Isabel, Índia FM em Serra Branca, Alô São Bento, Solidária FM, Independência FM em Catolé do Rocha, Mais FM 97.7 em Cajazeiras, Mais FM 100.1 de Uiraúna, Taperoá FM em Taperoá, Rainha FM de Itabaiana, Brejo do Cruz, Taquarituba FM, São Vicente FM 104.9 em São Vicente do Seridó, em Itaporanga, Maia FM, em Dexerro, sintoniza na Entre Rios FM, São José FM, em São José da Lagoa Tapada, Rádio Jovem Kennedy em Imas e em Mato Grosso, Sistema Camuruim. Ouça agora a Hora H no aplicativo Rádios Net, é só procurar Rede Mais Rádios. Assista na TV Diário do Sertão, no youtube.com/MaisTV, no Instagram, @portalmaispb. Terminou o programa, quer acompanhar novamente? É muito fácil. Ouça matérias, reportagens, entrevistas e opiniões no Spotify. Programa Hora H. Para você ouvir quando e na hora que puder, compartilhar com quem quiser. A partir de agora, quem gosta de jornalismo de verdade não tem tempo a perder. Até às 7 da noite, se liga aqui.
Essa é a sua Hora H. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu. Mas o tempo pode fechar.
Oi, Wallace.
A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
A chuva chegou e chegou molhando a região metropolitana da capital, molhando Campina Grande, molhando o nosso sertão sintonizado conosco aqui na Hora H. Terça-feira chuvosa. Atenção para você que está no trânsito, redobra a atenção, muito cuidado. Deixar um recado aqui para os ouvintes em João Pessoa que estão com problema de sintonizar nesse momento a Rádio Pop FM 89.3. Nós tivemos uma queda de energia em algumas áreas em João Pessoa. Isso acabou trazendo alguns transtornos para a nossa transmissão. Mas daqui a pouco a gente está tudo em ordem para você acompanhar pela Rádio Pop FM 89.3. Enquanto isso, você vai acompanhando agora no Rádios Net e também no youtube.com/MaisTV. E até às 7 da noite você interage com a gente aqui, ó, 993465236, repetindo 993465236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H, repetindo a 993465236 é o nosso WhatsApp. Comigo interage agora no @WallisonBezerra, no Twitter e também no Instagram. Acompanhe, interaja conosco, faça como Lázaro Martins e como Francisco Alcione. Eles estão acompanhando a gente agora através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite é jornalismo sem parar na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6 horas e 9 minutos, informação sem parar no seu rádio. A tarde foi de fortes chuvas na região metropolitana de João Pessoa, em Campina Grande e também em alguns municípios do sertão. E a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que nas próximas horas possam ter novas pancadas e algumas pancadas fortes, o que pode trazer transtorno, principalmente para quem mora em área de vulnerabilidade. Então, atenção autoridades, atenção Defesa Civil, vamos redobrar a atenção para evitar problemas mais graves. Mas Mas olha só, em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, foi tanta água, mas tanta água, que até uma escola ficou inundada. Atenção, prefeito Emerson Panta. Vamos cuidar aí da cidade para evitar essas inundações. E a previsão da AESA, que é a Agência Executiva de Gestão das Águas, é que até o final de abril as pancadas continuem na Paraíba, como explicou a meteorologista Marli Bandeira.
Abril marca o início do período mais chuvoso das regiões do Agreste, do Brejo e do Litoral. Então, existe ainda perspectiva de chuvas, né, para essas regiões para esse mês de abril, podendo se estender de forma isolada para as demais regiões, como Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão.
Obrigado, Marli, pela atenção. E falando no sertão, o sertanejo, quando escuta falar sobre chuva, né, já acende aquela esperança, expectativa de que teremos boa colheita, que não haverá seca, que tudo aquilo ficou no passado, e vem a esperança, né? Transforma-se o sofrimento da seca, quando chove, no verbo de esperança, de ter a esperança de que tudo vai dar certo, né? A colheita principalmente para os agricultores. Só que para quem mora na região de Cajazeiras, entre Cajazeiras, São Gonçalo e Souza, em Marizópolis ali, há uma preocupação, principalmente por parte de algumas comunidades ribeirinhas. Isso porque tem sido muito grande o volume de água no açude Engenheiro Ávidos, o açude Boqueirão, na região de Cajazeiras. Nós vamos agora aos estúdios da Rádio Progresso FM acionar o nosso repórter Afonso Web, que está acompanhando essa situação. Afonso, boa noite. Como é que está a situação agora aí por causa desse aumento no volume das águas no açude Engenheiro Ávidos? Boa noite.
Olá, boa noite, o Alisson Bezerra e todos do programa Hora H. Afonso Web, aqui da cidade de Souza, no sertão do estado. A gente vai trazer informações aqui, o Alisson, sobre o aumento do volume de água do açude Engenheiro Ávidos, mais conhecido como Boqueirão de Piranhas, na região de Cajazeiras. Inclusive, uma informação que gera preocupação nas comunidades ribeirinhas, porque o nível do manancial está aumentando com as cheias, ou seja, as chuvas que estão caindo aqui na região nas últimas 24 horas. Inclusive, choveu muito bem aqui na região. Comunidades ribeirinhas alegam um risco de transbordamento que possa acontecer, inclusive, inundações na região mais próxima do manancial. O alerta foi intensificado nas últimas horas devido às fortes chuvas que atingiram a região, como eu falei. Não só a região de Cajazeiras, mas como também a região de Souza. Mas vale lembrar que não só as comunidades ribeirinhas de Engenheiro Ávidos que estão preocupadas, mas como também comunidades ribeirinhas, né, de um rio que é beneficiado com as águas do açude Engenheiro Ávidos, que passam por São Gonçalo. São Gonçalo está sangrando e pessoas que residem nas proximidades desse rio, na zona rural de Souza, estão preocupadas, estão praticamente ilhadas. Nas redes sociais e também nas emissoras de rádios aqui em Souza, ontem e hoje, pessoas interagiram com os programas radiofônicos falando aí sobre essa preocupação gerada e querem saber mais das autoridades. Outro ponto também que inclusive gera preocupação é uma parede de contenção, parede essa que foi construída para o trabalho de revitalização do açude Engenheiro Ávidos, o Boqueirão de Piranhas. O Denox já emitiu uma nota, a população continua com medo, né, dessa questão de rompimento dessa barreira de contenção, que é construída de forma improvisada, mas, né, as pessoas querem saber realmente, né, o porquê desse trabalho aí que está acontecendo, essa revitalização do manancial, que já faz um tempão e essa obra também não é finalizada. Portanto, é isso, Alisson. Forte abraço a você, a todos. Afonso Web, aqui da cidade Sorriso, a cidade de Souza, para o programa Hora H.
Hora H! 6h14, obrigado Afonso pelas informações. Como as imagens começam a circular em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, isso acaba trazendo uma preocupação por parte da população, né, que teme um problema maior. Hoje à tarde, nossa redação procurou o Denox e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas informou que, diante das preocupações levantadas pela população ribeirinha que vive às margens do açude Engenheiro Ávidos, em Cajazeiras, na Paraíba, devido às chuvas intensas nas regiões, algumas medidas estão sendo adotadas na barragem. Segundo o Denox, desde a última segunda-feira, foi observada uma redução significativa no nível de água, com a diminuição de 10 centímetros. Com isso, segundo o órgão, para garantir a segurança das comunidades ribeirinhas, uma equipe especializada está realizando monitoramentos contínuos no local. O Denox já está com os profissionais mobilizados com equipamentos, trabalhando na elevação da cota do coroamento e, se necessário, de acordo com o órgão, pode promover o içamento das comportas de vertedouro para uma maior descarga do volume de água. Tomara que toda essa situação seja normalizada. Tem muita gente, nós recebemos muitos apelos hoje durante o dia, inclusive de moradores que estão nas áreas ribeirinhas, com medo de perder casa, perder produtos das casas, ter que sair de casa, mas tomara que o Denox possa agir de forma rápida para evitar um problema mais grave, né? Porque às vezes o susto, aquela pressão ou aquela informação circulada muito rápido, acaba trazendo essa preocupação mais dura, né? Por parte dos moradores. Então, há sim a preocupação por parte do Denox, mas o órgão pelo menos informou hoje à tarde a nossa redação da Rede Mais, que já está agindo para contornar essa situação. 6 horas e 16 minutos. Tá frio em João Pessoa, tá frio em Campina Grande, tá frio na Paraíba? Bora esquentar? Para esquentar? Tem café aí, Aroncir e César Soares de Madrid?
Hoje tem café?
Alô, alô, paraibanos e paraibanas. Todo dia é dia de café, toda hora é dia de café, mas não pode ser qualquer café. É o café São Brás. O sabor que mexe com a gente. Bota na mesa, bota na xícara, bota na caneca aí.
Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra,
sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
O sabor que mexe com a gente.
Hora H.
6 horas e 17 minutos, falando em chuva, nós recebemos há pouco imagens da creche Carmelita Pedrosa, em Tibiri, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Situação complicada lá para as crianças que estavam assistindo ou estavam recebendo atendimento lá, atenção, nessa creche, né? As crianças tiveram que ficar em cima do berço, porque a água entrou na cidade, entrou na creche lá. Foi inundação com força em Santa Rita. Então, atenção, Prefeitura de Santa Rita. Atenção, prefeito Emerson Panta. Vamos dar atenção aí, redobrar as ações para evitar mais problemas como esse. 6 horas e 17 minutos. Informações de área policial. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Você lembra daquele caso quando o ônibus com torcedores do Souza foi agredido, foi depredado com jogadores, é isso? Foi depredado. Hoje houve uma operação da Polícia Civil contra os suspeitos desse crime. Quem tem as informações pra gente aqui na Hora H é Leonardo Abrantes.
A Polícia Civil prendeu 6 suspeitos do ataque ao ônibus dos torcedores do Souza no último dia 4 de abril. Os presos são ligados a uma torcida uniformizada do 13. A Operação Futebol Moderno foi deflagrada para cumprimento de 7 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas na cidade de Souza e Campina Grande. Os presos foram encaminhados para a Central de Polícia de Campina Grande. O ataque ao ônibus do Souza ocorreu na madrugada do dia 4 de abril, após a eliminação do 13 na semifinal do Campeonato Paraibano. Na descrição dos fatos, é citado a ocorrência de uma briga generalizada entre os torcedores do Souza e do 13, contendo no local confronto entre as torcidas, tiros de espingarda, pessoas feridas e um carro danificado. Da redação do Portal Mais PB, Leonardo Abrantes.
6h19, ainda na redação do Portal Mais PB, também teve operação em Santa Rita contra uma quadrilha que estava aterrorizando o município. Roberto Tagino é quem informa.
Na operação conjunta das polícias civil e militar, foram presos 5 suspeitos de integrarem uma facção criminosa em Santa Rita. 5 armas de fogo foram apreendidas, além de muita munição. Entre os presos, 2 estavam usando tornozeleira eletrônica. O superintendente da Polícia Civil na Grande João Pessoa, delegado Cristiano Santana, espera que as prisões e as apreensões possam levar à solução de crimes ocorridos na região.
Os alvos têm envolvimento com as facções e são disputas territoriais por pontos de tráfico e as importâncias nesse sentido, de tentar desmantelar, né, essas organizações e dando uma frenagem, inclusive, aos índices de criminalidade, de tráfico e de homicídios na região. Então o objetivo é esse. Os presos serão encaminhados à audiência de custódia. As investigações permanecem. Diversas armas de fogo foram apreendidas. Essas armas serão periciadas, serão submetidas a exames para tentar associá-las a cometimentos de vários homicídios no município. Então, a importância dessa operação também nesse sentido. O objetivo era trazer elementos que pudessem robustecer ainda mais os inquéritos policiais já instaurados no núcleo de homicídios.
Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:20, mandando um abraço para o nosso amigo Alexandre Costa, da CDL de Cajazeiras, todos os dias sintonizado com a gente aqui na Hora H. Um abraço, Alexandre, grande pensador de Cajazeiras. Recadinho para você que está sintonizado conosco aqui na Hora H. No Lojão Rio do Peixe, você tem sempre as melhores escolhas, com uma grande variedade de produtos à sua disposição. Afinal, o Lojão é todo seu. Confira agora as ofertas que o Lojão separou para você. Cama box casal com molas ensacadas, apenas R$ 899. Isso mesmo, é colchão casal mais base cama box, tudo incluso por apenas R$ 899. Barato demais, né? Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas, 10 parcelas de R$ 49,90. Repetindo, 10 parcelas de R$ 49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos, apenas R$ 449. Casa renovada e condições imbatíveis é no Lojão Rio do Peixe. O Lojão que é todo seu. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, a Paraíba inteira já sabe. No Lojão é fácil comprar.
Hora A!
6:22, acontece agora em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, o velório do policial militar paraibano Eltas Max Barbosa, ele que morreu ontem após ser baleado durante uma briga dentro de um bar em Palmas, capital do Tocantins. O velório começou por volta de 1 PM e segue até amanhã, quando será o enterro às 11 horas, no cemitério do São José, em Cruz das Armas. O velório acontece nesse momento no quartel do comando da Polícia Militar da Paraíba, e quem acompanha e traz os detalhes pra gente aqui na Hora H, ao vivo, é o repórter Albemar Santos.
Olá, Alisson Bezerra, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Como você falou, nós estamos aqui na frente da sede do comando geral da Polícia Militar, que fica aqui embaixo, ela está em Cabedelo, onde começou desde as 14 horas o velório do soldado Eltas, que foi assassinado na cidade de Palmas, em Tocantins. O corpo dele chegou aqui em João Pessoa por volta do meio-dia, passou na frente da casa da família, no bairro do Rangel, está sendo velado aqui na sede do comando da Polícia Militar. Por aqui, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, em poucos dias, mais uma perda de um integrante da Polícia Militar. O que dizer nesse momento, Coronel Sérgio? Boa noite, Alisson Bezerra, na Garra Demais, ao vivo.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Nacional. Sempre um trabalho da Polícia Militar, soldado Eltas. Eu até estava na hora dele, trabalhava diretamente com ele, né? Eu vi operações. Ele nos vende.
Aí pararam, na volta eles pararam, eu parei.
Tava indo lá pra montanha.
O pai, você tem que se tu viu alguma coisa de tarde, você paga.
Acho que nós, devido à chuva, nós estamos com um problema de captar o áudio do repórter Albemar Santos. Vamos só conectar aqui novamente. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o comandante da Polícia Militar da Paraíba, o Coronel Sérgio Fonseca. Enquanto o Albemar Santos ajusta ali a comunicação conosco aqui na redação, bora para o intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Autoriza que o padre Egídio de Carvalho tenha direito a um acompanhante durante a internação do religioso no Hospital da Unimed em João Pessoa. Em Brasília, o Senado vota agora a PEC das drogas, a polêmica PEC das drogas que acaba trazendo uma briga entre o Legislativo e o Judiciário. Ainda hoje, a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para explicar aos deputados o porquê do presidente Lula em vetar a saída temporária para presos. Tudo isso muito mais aqui na Hora H, que volta já já. O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rádio Pop.
Arte-se, uma agência de publicidade grande como o Nordeste e paraibana como você. Comunicação, inovação e resultados. Tem muita propaganda legal da Arte-se por aqui. Uma agência premiada, com expertise e presença regional. E escritórios em Aracaju, Natal e João Pessoa. Visite arte-se.com.br e conheça a sua nova agência de publicidade. Arte-se, grande como o Nordeste.
O Lojão é todo seu e é por isso que aqui você vai encontrar ofertas selecionadas com as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas só R$899. Isso mesmo, é colchão casal mais base cama box incluso por R$899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas apenas R$10,49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos só R$449. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além do GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção, sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Grãos selecionados. Sistema exclusivo de torra perfeita. Tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás. Família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
OBLM.
Demais! Lá, 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 lá! Já vai voltar! Hora H!
Hora H! Hora H! Hora H! É jornalismo!
É mais conteúdo!
Horas e 28 minutos, Hora H de volta no ar para toda Paraíba. Ponteiro virou 6h29, você sintonizado conosco aqui na Hora H e participando. Vem aí a central da interação.
Você na Hora H, central da interação.
993465236, repetindo 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui da Hora H. A Paraíba no Ar, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Eita, Heron, Conceição é muita chuva, meu irmão. Graças a Deus. Pra quem bota roça, não tem coisa melhor, não. Tá coberto de água em Conceição. É, assim, chovendo bem. Tô te ouvindo aqui, mas meu irmão evangelista de Conceição. Boa noite, bom programa. E que Deus nos abençoe todos.
Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Cuidado com a chuva, viu? A Paraíba no Ar, boa noite.
Muito boa noite, o Alisson Bezerra, Iron Cid, né, que está de folga, a todos os ouvintes do Hora H em todo o estado da Paraíba. Notícias muito boas, né, de chuvas em todo o estado da Paraíba. E a gente vê essas notícias, né, de muitas chuvas aí na capital, em vários pontos também do sertão. Enquanto isso, né, o Alisson e ouvintes, a situação da Taperoá Hídrica não é das melhores, né? O açude, ele encontra-se praticamente seco, né, com menos de 2% de sua capacidade. E a gente vive aqui na cidade uma expectativa muito grande para que essas chuvas elas caiam aqui no manancial. Na verdade, as chuvas na cidade têm sido muito boas, inclusive chuvas assim para colheita, né, como a gente chama, tem sido muito boa, satisfatória, mas nos afluentes do açude Manuel Massumilho, as chuvas ainda não têm sido boas, tanto é que o açude não tem pegado nenhuma recarga até o presente momento com as chuvas. Nesse momento está chovendo aqui na cidade, mas a gente fica na torcida e na expectativa e com nossa fé em Deus, que essas chuvas vão cair lá nos afluentes, né, no rio Taperoá, e vão trazer água para o nosso manancial. Forte abraço a todos, ligados no Hora H. Luciano Silva, de Taperoá, para o Hora H.
Um abraço, Luciano Silva. Grande Luciano Silva, em Taperoá.
Um abraço.
Em toda a Paraíba, né? Infelizmente, alguns municípios têm problema de escassez de água. Informar para você que está sintonizado com a gente em João Pessoa, nós já estamos no ar para toda a região metropolitana da capital, através da Rádio Pop FM 89.3. Falando em João Pessoa, a gente começou o programa falando também da questão das chuvas fortes que foram registradas hoje à tarde na capital. Por conta disso, a Superintendência de Mobilidade Urbana precisou redobrar a atenção em alguns pontos específicos. E como há previsão de mais chuvas para as próximas horas, nós estamos agora ao vivo por telefone com o superintendente, com o diretor de operações da Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Sanderson Cesário. Sanderson, como é que está a situação do trânsito nesse momento em João Pessoa? A gente tinha registro, por exemplo, de falta de energia no bairro de Jaguaribe. Tudo já contornado? Boa noite. Alô, Sanderson? Nós perdemos o contato com o Sanderson Cesário. Daqui a pouco a gente fala com ele aqui na Hora H. Enquanto isso, vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Novidades da Operação Indignos, que apura suspeita de irregularidades no Hospital Padre Zé. João Pedro Gomes é quem informa.
O juiz José Guedes Cavalcante Neto, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, autorizou que o padre Egídio de Carvalho tenha direito a um acompanhante durante o tratamento pós-operatório na Unimed João Pessoa. O sacerdote estava internado desde o último sábado após a realização de um procedimento cirúrgico. A defesa também buscava a concessão para prisão humanitária domiciliar, para que o religioso se recuperasse dentro de casa. No entanto, o magistrado pediu que o Ministério Público se manifeste sobre esse pedido em até 5 dias para decidir se dá ou não benefício. Padre Egídio está preso desde novembro do ano passado no âmbito da Operação Indignos. Em boletim médico divulgado na tarde desta terça, a unidade de saúde diz que o religioso apresentou uma melhora, porém segue na UTI. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
6h33, obrigado, João, pelas informações. Agora sim, nós deixamos na linha com o diretor de operações da CIMOB, Sanderson Cesário. Sanderson, boa noite. Como é que está a situação do trânsito nesse momento em João Pessoa, depois dessa tarde chuvosa e a expectativa de mais chuvas para as próximas horas? Boa noite. A gente vai ter que restabelecer o contato com o Sanderson Cesário. Acho que a gente está com algum probleminha técnico aqui em nossa programação. 6h33? Tá ouvindo a Hora H? Tá precisando abastecer o carro? Procura agora mesmo os postos de rede opção. tem sempre a opção perto de você, não é isso, Aaron Cid?
A Hora H acelera com a informação e você acelera agora no trânsito para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, todo mundo já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
6h34, Campina Grande recebe a partir de amanhã a quinta edição do Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste. Esse é o tema da Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Por telefone a gente conversa agora com o organizador do evento, André Mota. André, obrigado por atender ao convite da Hora H. Tudo pronto para mais uma edição do Simpósio? Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Paraíba. Tudo organizado. Nós, mais uma vez, conseguimos trazer para Campina o que há de melhor no direito eleitoral do país. São mais de 45 palestrantes, desses cerca de 30 palestrantes de fora, dos mais diversos tribunais regionais eleitorais, da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral, membros da Advocacia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, que contribuem efetivamente para um tema que é a nossa vida. As eleições municipais estão chegando, todos nós precisamos nos importar. E Campina Grande vai realizar, com certeza, o maior evento de todos os tempos no 5º Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste.
É, André, quais serão os temas que vocês devem discutir durante 3 dias, reunindo os principais nomes do direito eleitoral do Nordeste e do Brasil, né?
Alisson, a gente monta o nosso evento seguindo por todos os quadrantes do direito eleitoral. Tá, desde essa etapa agora de pré-campanha, onde os candidatos têm determinadas restrições, até as ações judiciais eleitorais, passando por propaganda eleitoral, registro de candidatura. São 10 mesas temáticas, um e-book oficial do evento, então certamente será um momento de encontro adequado para que candidatos, pré-candidatos, assessores políticos, jornalistas, marqueteiros, da área jurídica e estudantes possam se inteirar um pouco mais das regras para a eleição, já que nós temos cada vez mais restrições e regramentos tratando sobre direito eleitoral. O evento esse ano tem uma temática também muito voltada para inteligência artificial, para redes sociais, e certamente será um encontro incrível.
Ô André, para quem deseja participar, esse é um evento exclusivamente voltado para o mercado jurídico, ou qualquer pessoa que tem interesse nesse tema pode fazer parte?
A grande parte do nosso público é de pessoas fora do mundo do direito. Jornalistas, contadores eleitorais, candidatos, pré-candidatos, assessores, porque nós debatemos todos os assuntos. E hoje as regras do direito eleitoral são muito restritivas. Multas pesadas, cassações de mandatos, que é algo que tem se tornado comum na nossa rotina. Então pega um público muito grande, Alisson. Nós temos a programação toda no nosso Instagram, o @ Simpósio Eleitoral, com toda a programação. O evento começa amanhã à noite no Teatro Facisa, na quarta, dia 17. Faz quinta, manhã, tarde e noite, com grandes palestrantes. Posso citar aí o presidente da OAB, Aris Contagino, o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, doutor Fábio Brito, Marcelo Vai, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, parceria do Tribunal Regional Eleitoral, realização da OAB, da Assembleia Legislativa. Então, é um encontro que realmente atrai todos os públicos que estão envolvidos diretamente ou indiretamente na seara do direito eleitoral.
André Mota, então fica aqui o espaço para todo mundo que está ouvindo a Hora H, de João Pessoa ao Iraúna. Amanhã começa o Simpósio de Direito Eleitoral do Nordeste em Campina Grande.
Renovar o convite e agradecer pelo espaço sempre. Meu abraço a todos vocês, meu abraço a Paraíba. Inscrições pelo site pagok.com.br e informações com toda a grade de programação através do @ Simpósio Eleitoral do Instagram. Um abraço.
Hora H.
6h38, um abraço, André. Imperdível a programação a partir de amanhã. Já estive em outras edições e é um grande evento que é realizado em nossa Paraíba, reunindo os principais homens do direito eleitoral da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. 6h38, daqui a pouco tem a sua participação no 99346-5236, 99346-5236. Deixa eu só aproveitar aqui para mandar um abraço para Jefferson. Jefferson tá ouvindo a gente, mandou uma foto agora. agora da TV em Casa, assistindo pela TV Diário do Sertão em Cajazeiras, no canal 3 da Netline, dizendo que todos os dias assiste a Hora H comigo, Aaron Cid, tá pedindo, pediu a Petson Santos, na verdade, para mandar um abraço para ele, um abraço Jefferson, um abraço para todo mundo que está sintonizado conosco aqui na TV Diário do Sertão. Esse Petson Santos é demais, viu, Petson Santos? 6:39, 6:39, daqui a pouco a gente tem informações de Brasília, assuntos do Centro de Poder. Mas agora sim a gente pode falar sobre trânsito em João Pessoa. Sanderson Cesário, diretor de operações SMOB, boa noite, bem-vindo à Hora H.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H.
Sanderson, nós tivemos uma tarde de muita chuva na capital e a previsão para as próximas horas é de mais pancadas. Como é que a CEMOB está acompanhando toda essa situação? Tem alguma atenção específica que vocês estão dando?
Isso, né? Nós registramos na tarde de hoje, né, fortes chuvas na capital até por volta das 15 horas. Tivemos alguns problemas de alagamentos ali na região do Viaduto do Cristo, tendo em vista que está passando por obras lá do novo viaduto de água fria que está sendo construído, e nós tivemos muita areia obstruindo as galerias de água pluvial. Isso gerou alagamentos, causou um transtorno no trânsito, o trânsito chegou a ficar travado por alguns minutos. Nossas equipes foram acionadas, né, fizeram todo o desvio necessário e a orientação do trânsito para que o trânsito voltasse a fluir por volta das 15h30. Nesse momento não está chovendo na capital, nós estamos com a nossa central aqui de operações em alerta total, né? Qualquer informação de chuvas, de pontos de alagamento, nós divulgamos através de vocês da imprensa para a população para que evite aquele trecho, mas no momento não temos nenhum problema com relação à água em avenidas aqui na capital. O trânsito flui normalmente, estamos no horário de pico com lentidão nos corredores, mas o trânsito fluindo dentro da normalidade. E estamos agora com informações de um apagão ali no bairro de Jaguaribe, com alguns semáforos apagados na Avenida Vasco da Gama.
Então, na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Jaguaribe, próximo ao centro, há problemas nos semáforos, é isso?
Isso, nós recebemos agora os informes, né, de problema da rede elétrica lá. Estamos encaminhando equipes, tanto de agentes, para orientar o cruzamento do semáforo, como também a equipe de manutenção para verificar se realmente é problema de alimentação elétrica no semáforo.
Sanderson, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Boa noite.
É nós que agradecemos a todos. A CEMOB está à disposição através do nosso WhatsApp 98760-2134. É nosso telefone para emergências e situações de trânsito. Uma boa noite a todos.
Obrigado pela atenção. É bom redobrar a atenção quando está no trânsito agora, principalmente em momento de chuva. 6h41, bora para o intervalo comercial? Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Polêmica da saidinha dos presos em Brasília. Hoje no Congresso Nacional, quem foi explicar o porquê do veto do presidente Lula ao projeto aprovado pelos parlamentares foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ainda em Brasília, o Senado vota agora o relatório do paraibano Efraim Filho, que criminaliza todo e qualquer porte e posse de drogas no Brasil. Tudo isso e muito mais, você se liga aqui conosco na Hora H, que volta já já. O dia inteiro da Paraíba em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Pop. Corre, corre, pega! Elas estão presas.
Deixa ela, viu?
O pastor e o profano está de volta, desta vez em chave de cadeia. É pra se calar de rir.
Vai ser uma viagem do caralho.
Dia 26 de abril, no Teatro Facis, às 20 horas. Pastoril Profano, em chave de cadeia.
Por favor, eu quero sair daqui. Abra a porta, por favor, moço.
Dia 26 de abril, Teatro Facis. Apoio Ótica Rocha Prime.
O lojão é todo seu. E é por isso que aqui você vai encontrar ofertas selecionadas com as melhores condições do mercado. Cama box casal com molas ensacadas, só R$899. Isso mesmo, é colchão casal mais base, cama box incluso. Por R$899. Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas, apenas R$10,49,90. Lavadora com capacidade para 13 quilos, só R$449. Compre na loja ou no site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é Opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além dos GNV.
E na hora do pagamento, você pode pagar em até 3 vezes, utilizar cartões Frotas e receber descontos pelo app Abastece Aí. Opção, sempre apostas por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens, grãos selecionados, sistema exclusivo de torra perfeita, tudo para proporcionar aroma e sabor incomparáveis. Café São Brás, família e extra forte. A qualidade São Brás. Agora em novas embalagens.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
OBLM.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Seis e 45, Hora H de volta no ar para toda Paraíba.
Hora H.
6h45, tarde agitada no Congresso Nacional. No Senado, os parlamentares estão votando o relatório do paraibano Efraim Filho, que criminaliza o porte e posse de droga no país, qualquer quantidade. Já na Câmara dos Deputados, quem esteve hoje à tarde lá foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para dar alguns esclarecimentos aos parlamentares, principalmente sobre a famosa saidinha. Nós vamos agora à capital da República, vem assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Weyler Diniz, o que esperar dessa votação que acontece nesse momento no Senado Federal? Falando ao vivo para toda Paraíba na Rede Mais Rádio. Boa noite.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. É muito provável que o Senado aprove sim essa PEC que criminaliza o porte e posse de drogas. É uma resposta a uma votação do Supremo Tribunal Federal que já estava em andamento, com 5 votos pela descriminalização do porte de droga, e o Congresso reage de uma maneira muito mais conservadora. Realmente, o que está se votando no Senado hoje é um retrocesso em relação à legislação, não tenha nenhuma dúvida. Há, sim, visões conflitantes de ambos os lados, favorável e contra, mas, enfim, é um retrocesso, sem dúvida, aí na legislação. O que está acontecendo hoje no Congresso é uma coisa bastante intrigante, porque, de um lado, toda a pauta conservadora ela está se movimentando em função da sucessão das mesas. E, de outro lado, o Congresso está impedindo que o governo, a área econômica, encontre novas receitas para ejetar e impulsionar a economia ainda mais. Uma economia que está com a inflação já em declínio, que está com uma expansão de PIB, que está com aumento de emprego. Então, a pauta de costumes evolui no Congresso Nacional, mas a pauta que para melhorar a economia e permitir novas receitas está congelada, empossada.
Juntando a toda essa polêmica aí no Congresso Nacional, ainda temos a cena hoje lamentável de um deputado chutando, literalmente chutando com o pé na bunda, um integrante do MBL. Foi o deputado Glauber Braga, não foi isso, William?
Exatamente, dá um pouco o nível e a dimensão do clima de polarização e de belicosidade que o Brasil atingiu. É uma violência, é uma agressão de ambos os lados, porque quem há de se esquecer, por exemplo, a deputada bolsonarista Carla Zambelli portando uma arma em punho, perseguindo um petista das ruas de São Paulo. Ou seja, a gente espera realmente, viu, a gente torce para que esse clima de ódio, esse clima de confronto se encerre definitivamente.
Exatamente, Willer. A gente se encontra aqui na Hora H e você é direto de Brasília. Boa noite, obrigado.
Boa noite, um grande abraço.
6h49 ainda em Brasília, como nós falamos há pouco, quem esteve também hoje no Congresso Nacional foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que tirou dúvidas na Câmara dos Deputados em relação à lei da saidinha, que foi sancionada com veto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122 que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Quais sejam? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena. Contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família.
Então tá aí a justificativa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Sobre esse assunto, mais cedo, o repórter da Rede Mais, João Pedro Gomes, conversou com o advogado criminalista Rafael Caldeira, que explicou como vai funcionar na prática essa nova lei aprovada pelo Congresso e sancionada com veto pelo presidente Lula.
Olá, caro ouvinte, boa noite. Essa lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como bem pontuado, com veto parcial, né? E como funcionava antes a questão da saída temporária? Era um benefício atrelado à progressão de regime da execução penal de quem cumpria pena, né? Já estava processado e condenado. E a saída temporária se aplica, João, aos presos do regime semiaberto, que já cumpriram mais de um sexto da sua pena e possuíam bom comportamento carcerário. Eles poderiam requerer ao juiz da execução da pena uma quantidade de até 5 saídas temporárias por ano, cada saída temporária dessa com 7 dias. E como funcionava na prática uma saída dessa? O apenado tinha o direito concedido para que ele não precisasse retornar para dormir no presídio ou passar o fim de semana no presídio. Em um caso de feriado como o de Páscoa, por exemplo, ele saía de dia para trabalhar, para estudar, para ficar com a sua família e não precisava retornar ao presídio no período noturno ou no fim de semana.
Então tá aí a explicação de como é que vai funcionar essa nova legislação no Brasil. Obrigado ao doutor Rafael Caldeira. Nós vamos voltar agora ao município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, a sede do quartel do Comando da Polícia Militar da Paraíba, onde acontece nesse momento o velório do policial militar que foi assassinado ontem em Palmas, Tocantins. Albemar Santos é quem traz as informações pra gente aqui na Hora H. Albemar, boa noite.
Olá, agora sim, o Alisson Bezerra de volta aqui da sede do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que fica no bairro de Intermares, município de Cabedelo, onde acontece desde as 14 horas o velório do soldado Eltas Marques Barbosa da Nóbrega, de 33 33 anos, que foi morto no município de Palmas, no estado de Tocantins. O corpo dele chegou aqui em João Pessoa por volta do meio-dia e, como já dissemos, a partir das 14 horas está sendo velado, desde as 14 horas está sendo velado aqui na sede do Comando Geral. Antes de chegar na sede do Comando Geral, o cortejo passou pela casa da família, na frente da casa da família, no bairro do Rangel. A gente está ao lado aqui do Coronel Sérgio Fonseca, que é comandante da Polícia Militar do estado da Paraíba. Como é que a corporação recebeu essa notícia e como está a corporação, o senhor comandante da tropa, a partir da notícia trágica da morte do soldado Edwards? Boa noite, Hora H, o Alisson Bezerra nos estudos.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão assistindo e ouvindo o programa Hora H. Uma fatalidade. O soldado Edwards é um jovem, 33 anos, pela Polícia Militar no último concurso, estava no estado do Tocantins, especificamente na cidade de Palmas, para o encontro de policiais militares de todo o Brasil, que realizaram, que já fizeram aquele curso de operações especiais, né, que é um curso tão famoso, vamos dizer assim,
almejado,
que é almejado, né, uma carreira. E lá no Tocantins teria início o curso, e ele iria participar dos fatores, né, da primeira fase. E aí uma dessa fatalidade se encontrava com outros policiais de outros estados no momento de comemoração, né? Infelizmente houve uma briga nesse bar. Ele foi tentar apartar a briga, tentar acalmar os ânimos e acabou sofrendo um disparo que atingiu o peito. Ele foi surpreendido, mas infelizmente já faleceu.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. Lamentar a morte aí do soldado Eltas Marx Barbosa, 33 anos. O enterro está marcado para acontecer nesta quarta-feira, dia 17, às 11 horas, no cemitério São José, em Cruz das Armas, em João Pessoa. 6h55, o Ministério Público da Paraíba deve receber um relatório dos municípios que assinaram a carta de anuência aos planos regionalizados de abastecimento de água e esgotamento sanitário que estão em elaboração por parte do estado. Os prefeitos têm até o dia 29 de abril para concluírem a adesão. O secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, Deusdete Queiroga, destacou a necessidade desse novo plano municipal.
Houve o Ministério Público com os municípios, que é exatamente a necessidade do Plano Municipal de Saneamento. Desde 2022, os municípios serão obrigados a ter esse plano. Alguns municípios da Paraíba têm, outros não. E aí a gente definiu que nessa reunião os municípios estão fazendo uma adesão a um plano que foi contratado pelo governo do estado, que é um plano regional. Então, o plano regional supre a necessidade do município ter o seu plano local, o seu plano individual. E por isso a gente está fazendo aqui, com apoio, né, do Dr. Antônio Hortêncio, de todo o corpo que faz o Ministério Público Paraibano, e os prefeitos têm feito essa adesão, né, deixando claro que o estado fazendo esse plano vai suprir essa lacuna, né, que seria uma obrigação do município.
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba, Antônio Hortêncio Rocha Neto, explicou o papel do órgão nesse novo plano de saneamento.
O Ministério Público tem o seu dever de fiscalizar e exigir a implementação. A gente, com essa preocupação, a gente constituiu uma comissão formada por integrantes do Ministério Público, exatamente para acompanhar e dialogar. Então, como sempre, nós buscamos esse diálogo, não inicialmente fazer cobranças já com imposição, mas dialogar para procurar construir essas medidas conjuntamente com os demais envolvidos, os demais atores.
Vamos esperar os resultados agora para que os prefeitos possam investir em saneamento básico. Quando se há investimento em saneamento básico, também investimento em saúde pública. Falando em saúde, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, sancionou hoje à tarde a lei que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com barulho, bem como os artefatos pirotécnicos com efeitos sonoros de explosão, aqueles fogos de artifício que fazem barulho em João Pessoa. Essa lei é de autoria do vereador Odon Bezerra e visa dar uma maior proteção e cuidado à saúde das crianças que são portadoras de um transtorno do espectro autista, o TEA, além de idosos, pessoas que se encontram em leitos de hospitais e também animais. Importante iniciativa da Prefeitura de João Pessoa em sancionar essa lei. A Agência Nacional das Águas publicou a resolução que aprova as tarifas para a prestação do serviço de transporte das águas do Rio São Francisco em 2024. Na Paraíba, no caso da Paraíba, segundo a agência, de acordo com a resolução da agência, o valor que o Estado deve pagar para o uso das águas de transposição é de R$ 79.500.000. Já Ceará vai pagar R$ 84 milhões, Pernambuco R$ 80 milhões e Rio Grande do Norte R$ 28 milhões. 6h59, dá tempo mais para nada? Obrigado pela sua participação e pela audiência aqui na Hora H. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h, na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na Hora H.
Obrigado.
Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz. E de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um